Por causa desse tal vírus, de casa ninguém mais sai. O bicho é traiçoeiro, quando pega o cabacá. Por isso reze agora, mande logo ele embora para a casa do cará. Por isso reze agora, mande logo ele embora para a casa do cará. Para a casa do cará, oi, para a casa do cará.
Olá, meus amigos! Olá, salve, salve, J. Fagner, salve, salve, Patrício Lima, salve, salve você que está me escutando aqui agora. Enquanto eu estou gravando esse áudio, centenas e milhares de pessoas chegam a óbito no mundo inteiro. Eu não sei o número exato, mas eu sei que é uma grande parcela. E hoje o tema do programa Café com Bolacha é sobre as nossas experiências durante a quarentena e também para trazer um pouco de informação para bater um papo juntamente com você. Seja bem-vindo, um forte abraço e segura aí. Alô, Fagner, alô, Patrício.
Alô, Vicente, alô, Patrício, aqui é Fagner Alves, direto de São Paulo. Eu estou aqui mandando a mensagem saindo do trabalho. Queria saber de vocês como é que está a situação aí na região. Eu soube que Piauí já tem mais de 12 casos confirmados e uma pessoa no Japumirim já morreu. Eu queria saber como é que está o funcionamento da quarentena aí na região.
Salve, meus amigos Vicente e Fagner. Aqui quem fala é Patrício, direto de Gandu, na Bahia. Estamos aqui tentando passar o melhor possível pela quarentena e também nos precaver da contaminação da Covid, sendo que eu sou uma pessoa que tem que ir ao trabalho todos os dias e, por causa disso, eu posso me tornar um vetor. Nesse momento, eu tenho que entender que eu sou uma pessoa que tem que ter mais cuidado do que o normal para que eu não traga essa infecção para as pessoas de casa ou levar para os clientes do meu trabalho e para as pessoas que eu gosto ou até as pessoas que eu não estou vendo.
Aqui em São Paulo, com exceção dos mercados, dos açougues, das farmácias, o resto está tudo fechado. Eu tive ainda há pouco no mercado para comprar alguma coisa, o mercadinho aqui de bairro, e o mercado estava fechado. Pessoal, os funcionários do lado de fora, você faz o pedido e eles vão até lá dentro buscar para que você não entre. Esse é o nível da situação que está aqui. Só os mercados maiores que têm espaço para circular é que estão abertos. Como é que está a situação aí em Gandu, Patrício?
Aqui em Gandu, a prefeitura renovou o decreto para o fechamento do comércio por mais 15 dias. Também tomou a precaução de fechar com tapumes todos os acessos à cidade. Para entrar aqui tem que passar por uma barreira sanitária e todo um protocolo é realizado. Alguns comerciantes permitidos pelo decreto do prefeito estão abrindo comércio neste mesmo esquema aí do mercadinho de bairro que você frequentou agora. As pessoas ficam do lado de fora, evitam a aglomeração e eles deixam entrar ou uma pessoa de cada vez ou eles pegam a mercadoria e levam para as pessoas. No meu trabalho, que é um banco, nós temos várias faixas pintadas a partir da porta de entrada do banco para o passeio. É mais ou menos 1,5 metro a 2 metros cada tracinho para as pessoas formarem a fila com a certa distância e entra de uma em uma pessoa, de duas em duas, dependendo do que elas vão fazer, no número de caixas eletrônicos que temos disponíveis para elas serem atendidas sem fazer aglomeração.
No momento em que a gente grava isso aqui, o número de mortes no Brasil pelo coronavírus já passam de 1.000, né? Eu acho que são mais de 20 mil infectados comprovados. Ontem, uma médica lá do Ceará, que estava esnobando do coronavírus, dizendo que era apenas uma gripezinha, acabou sendo infectada e morreu. Então, Vicente, eu vi ontem numa emissora de TV de que entre os 12 infectados aí em Piauí, 11 são profissionais da área de saúde. O que é que está acontecendo que tantos profissionais da área de saúde estão sendo infectados aí em Piauí? Está faltando material? Os profissionais não estão levando a sério? Estão brincando com o caso? O que de fato está ocorrendo para que tantas pessoas da área de saúde, que deveriam ser os mais bem informados, estejam sendo infectados pelo coronavírus?
Olha, Jota, realmente, né, a maior parte daqui de Piauí está sendo pessoas ligadas à saúde, como enfermeiros, maqueiros, até médicos. Bom, como todos nós sabemos, que é um vírus que é altamente contagioso, que também é um vírus novo, que ninguém conhece lá muita coisa, então acaba, não é, deixando ou passando até mesmo desprevenido sobre isso, e os médicos hoje, né, assim como não só os de Piauí, mas de todo mundo, né, correm o maior risco, porque está ligado diretamente com as pessoas que passam por esse problema. Mas, de fato, o que a gente percebe aqui na cidade de Piauí é que uma boa parte da comunidade não está levando a sério. Estão indo para a rua, estão fazendo filas enormes nos bancos. Enfim, é algo que precisa ser revisto, né, pelas autoridades, apesar de que a Prefeitura Municipal de Piauí decretou estado de calamidade, toque de recolhida a partir das 19 horas, e também caiu uma árvore nessa última noite de sábado, né, com a forte chuva que teve, rolou um deslizamento de terra, e também caiu uma árvore ali em Itaúna, na cidade de Itaúna, cidade vizinha, e eu acho que isso vai ajudar a prefeitura, que não precisa colocar mais uma barreira sanitária, né? Porque a terra já fez a parte dela para ajudar aqui a cidade.
Inclusive, Fagner e Vicente, o primeiro caso de Covid aqui em Gandu, ele partiu de Piauí. E Piauí e Gandu são cidades que são muito próximas uma à outra, são apenas 60 quilômetros. E um dos enfermeiros que trabalhou no caso da primeira senhora que foi infectada em Piauí e que infelizmente ela veio a falecer, esse enfermeiro é morador de Gandu. Então, no momento em que ele retornou aqui para a cidade, ele, uma semana depois, percebeu os sintomas e acabou por se isolar. E fez o teste, foi confirmado, ele está em tratamento, está pegando aí um pouquinho dos sintomas mais complicados, já foi transferido para um hospital com melhor condição de tratamento em uma outra cidade, a cidade de Itabuna, que também fica próximo aqui relativamente, né? São em torno de 130 quilômetros. E foi assim que começou o surto aqui em Gandu. Depois disso já tivemos outros casos e agora estamos aí com essa situação, né? Da cidade com barreiras sanitárias em todos os acessos, decretos com fechamento de comércio e abertura, sob protocolo sanitário dos serviços essenciais. E a gente está vendo aí um desenvolvimento um pouco lento do contágio na cidade, mas ele existe e está sendo monitorado.
Então, curioso que enquanto a gente fala isso aqui, eu acabei de fazer uma pesquisa rápida, e descobri que nos Estados Unidos o número de mortes chegou a 18.860. Repetindo, 18.860 mortes por coronavírus lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o pessoal não está levando muito a sério, porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória já deixou claro que, disse ele, né, ter ciência de que a população está furando a quarentena. Pelo menos 40% dos paulistanos estariam furando a quarentena, e o governo do estado sabe disso por causa dos celulares, porque o celular tem um localizador geográfico, né? Então tem como saber se a pessoa saiu de casa
Jota
ou não.
Fagner, interessante, você tá trazendo esses dados para a gente, mas vale frisar também que nos Estados Unidos, não é, estão cavando valas, não sei qual é a cidade, não é, mas deixa eu fazer uma pesquisa aqui, não sei qual é a cidade, acho que é em Nova York, que estão cavando valas, não é, enterrando as pessoas que morreram, né, com Covid-19. Então, ninguém está podendo presenciar o enterro, né? Onde eu vi a câmera foi as imagens foram feitas por um drone. E isso mostra, né, que não tá, que o caso não está brincadeira. Não é brincadeira para o mundo inteiro e está mostrando que nós, seres humanos, não somos nada diante dessa pandemia.
Essa sua informação eu vi também na televisão, vi no, nos sites, mas A natureza dessa informação me fez lembrar aquela cena do filme O Cavaleiro das Trevas, o segundo, né, do Batman de Nolan, onde o Batman pede a Lucius que tente rastrear o Coringa em qualquer lugar, de qualquer câmera que tiver, em celulares, em qualquer câmera que esteja ligada em Gotham. E Lúcio ficou bem chateado com aquilo. Essa situação que Dorian impôs aí em São Paulo me lembrou justamente essa cena do filme. Lembrando que, para o Batman, o fim justificava o meio, né? Mas Lúcio ainda assim se manteve na ética dele e disse que faria mais se afastando do trabalho depois disso, porque isso era muito poder para um homem só. Olha para Lúcio. E tem aquela velha frase, né, desse filme mesmo aí, que diz que ou se morre herói ou se vive o suficiente para se tornar um vilão. Pesado isso.
Pois é, a sua colocação tem tudo a ver, né, cara? Realmente a linha aqui tá muito tênue entre uma coisa e outra. E falando nisso, eu acabei me lembrando aqui da quantidade de fake news que a gente tem recebido, eu pelo menos tenho recebido em vários grupos diferentes, durante o dia, né? Eu até me cansei já, porque passava o dia tentando desmentir cada uma delas, mas agora tá ficando cansativo. Tem um grupo que diz que é só invenção, porque os políticos querem ganhar dinheiro. Eu não sei como é que o político vai ganhar dinheiro mandando todo mundo ficar em casa, mas enfim. Tem outro que diz que é um complô da China comunista para dominar o mundo. Eu queria saber de vocês quais são as fake news que vocês mais recebem diariamente aí.
Eu recebi todo tipo de fake news, mas principalmente eu só rebato aquelas que realmente eu sei que vão causar algum dano. Eu recebi uma em nome da Fiocruz, falando sobre gargarejar água com vinagre, sobre que o vírus morria com 28 graus, não sei o quê. Eu percebi que aquilo ali tudo está errado. É uma fake news terrível aquela, porque ela fala em nome da Fiocruz, uma instituição respeitadíssima no mundo todo. Eu fui no site da Fiocruz e descobri que a Fiocruz já tinha rastreado essa fake news e acabou por rebatê-la. Criou uma tela específica para rebater essa fake news específica. E aí eu fui naquele grupo que eu recebi isso aí e coloquei a tela da Fiocruz, né? É tudo identificadozinho bonitinho, aquela coisa toda, uma coisa super institucional mesmo. Enquanto que a fake news parece uma coisa mal digitada, simples assim. Então essa eu rebati. Mas a maioria das fake news que eu recebo, elas provêm de pessoas que têm uma ideia política fixa em uma determinada pessoa, em que elas acreditam por fé. Elas não levam em conta ciência, elas não levam em conta nada. Essas são as principais divulgadoras de fake news, são as principais pessoas que desdenham do que está acontecendo, seja com as pessoas, seja com o que diz a OMS, né? E isso eu não tento combater, porque combater pessoas que fazem isso é perda de tempo. Quando uma pessoa faz isso por uma questão de crença política, é mau caratismo. Eu não rebato elas, deixo elas lá quietinhas, porque só o que elas querem é o embate, é a briga. Eu não lido com isso, mas se chegar uma fake news como essa que veio falando da Fiocruz, aí eu rebato, porque a Fiocruz ela tem esse respaldo, ela tem esse cuidado e ela está também ajudando a combater tanto a fake news quanto a doença. Nesse caso, eu rebati. Mas daquelas pessoas que têm uma convicção política ferrenha suficiente para elas não acreditarem no que está se passando na realidade, isso aí eu deixo. Infelizmente, levei até uma bronca de um amigo da internet chamado Normose. Ele tem canal no YouTube, tem perfil no Instagram, no Twitter. E eu falei bem isso, deixa esse pessoal. E ele falou, não, cara, não tem que deixar não, a gente tem que falar, porque eles se contaminam e passam para você, passa para um amigo, passa para um conhecido seu. Eles estão aí fazendo esse desserviço à população e eles não vão morrer não, eles vão contaminar muita gente. Então a gente tem que falar, né? Ele me deu essa bronca, eu aceito. E se por acaso esse áudio chegar a ele, Normose, obrigado, meu brother. Você está pensando corretamente. Eu que estava cansado de rebater as pessoas desse tipo que eu qualifiquei aí, tá? Mas você está certo. Isso é uma questão de sobrevivência de todos. Não importa quem esteja fazendo besteira, é uma questão de sobrevivência de todos. Todos têm que ter acesso à informação, por mais que não acredite, por mais que desdenhe, ele tem que ouvir da gente, sim. E nós temos que tomar essas atitudes.
É importante, Fagner, essa conversa sobre fake news, inclusive parabenizar o Ministério da Saúde, né, que criou um aplicativo, né, criou um site para que as pessoas enviem para esse aplicativo, para esse número de WhatsApp, as fake news que recebem, né, para comprovar se realmente é fake news ou se realmente é verdade. O grande problema é que no século XXI a gente consegue encontrar pessoas que acreditam ainda que a Terra é plana. Então, fora isso, é muito mais difícil da gente combater essas fake news, porque são pessoas que pensam, né, e que são cegas, né? São cegas a ponto de ser preguiçosos para buscar uma informação, para saber se é correto ou se não é, e acaba influenciando, né? As redes sociais hoje é uma grande influência, principalmente quando se trata de fake news. Então, a gente tem aqui a fake news de que o cloroquina já funciona, tem o fake news de que a Terra é plana. Temos aqui dizendo que Israel já tem a cura, já dizendo que foi a China que criou o vírus, e que tem outro de outro lado que foi os Estados Unidos, e que o vírus não mata ninguém, que é só uma piada. Então, assim, é um grande problema a ser resolvido. Mas o grande problema mesmo são as pessoas que acreditam que. Chegam a acreditar em fake news, é complicado. São gados, a gente chama de gados, né? Pertinente, Patrício, eu também recebi isso aí. Não, e o pior disso tudo, assim, eu acho que Fagner tem esse áudio aí, por exemplo, vamos botar esse áudio para você escutar, né? Para todos nós escutarmos, que é o seguinte, que foi o prefeito do Piauí que gravou dizendo assim. Não é só para a gente descontrair aqui um pouco, dizendo aqui, não, você mata o vírus bebendo água. Você vai pegar água, inclusive, quem é o garçom? Chama o garçom aí que eu quero um gole de água. Você bebe água, o vírus está na boca, ele diz, o vírus está na boca. Aí quando você bebe água, aí o vírus desce, vai para o suco gástrico. Chegou lá, o vírus, ele se fode. Então, beba água em meia hora. Então, coloque esse áudio para a galera escutar aí.
E
Então,
a água,
assim.
quando você bebe água, o germe, no caso o micróbio, o vírus, não está na garganta, na nariz, a água empurra ele vai para o estômago, aí o ácido clorídrico mata ele, esteriliza ele. É muito mais importante você beber, manda me trazer aí qual é o garçom, o Moraes, um copo d'água aqui que eu quero beber, meia hora. Você bebendo, ó, você empurra um germe para o estômago, e lá o germe se lasca, sei que for, que tem ácido clorídrico. Então a coisa mais importante é tu beber.
Pois é, Fagner. E também sobre essa questão da fake news, a gente precisa também pontuar que temos um presidente da República, temos um presidente de que eu não vou dizer que é inocência da parte dele, ou enfim, eu não tenho nem palavras para ressaltar ou para falar sobre isso, porque o cara que é uma figura, um líder, de alguma forma, eleito democraticamente e tudo mais, e o cara é o mundo inteiro, a gente está tendo exemplo do mundo inteiro, das mortes que estão acontecendo no mundo inteiro, a gente está vendo, né, o que é que está acontecendo, os países tomando medidas de isolamento, os países tentando, de alguma forma, conter o avanço do coronavírus, até mesmo porque nós não conhecemos esse vírus. Então, nós temos um presidente da República que ele sai, que ele está saindo e que ele é contra o confinamento. Então, assim, o isolamento, quer dizer, né? Contra o isolamento. Então, assim, Isso é muito complicado para a gente. Né? Nós temos um presidente que está incentivando as pessoas a irem para a rua, a gente está observando as pessoas, uma boa parte, indo para a rua, não tá seguindo o isolamento. Não é? Então, esse é um problema maior. Acho que esse é o problema maior referente à fake news. Sabe? É um presidente que, aqui, não sou eu que quero julgar, mas é um presidente que está influenciando um monte de pessoas a irem para a rua, e essas pessoas também, cabeça dura, ou não querem escutar uma realidade, não é? Estão incentivando também para ir para a rua. Então, assim, acaba a gente perdendo o senso de um debate, de um debate com ideias, de uma troca de ideias de como resolver isso. Ou seja, infelizmente, no Brasil virou política, a pandemia virou política.
Então, eu achei muito bem colocado essa explanação que você fez. Lembrando aqui para o ouvinte que aqui não é uma questão de partidarismo, né? Não é que a gente seja deste ou daquele partido, mas é o reconhecimento de uma verdade que está estampada na cara. O presidente está sendo irresponsável, para dizer o mínimo. Recentemente, houve até um pedido de exame de sanidade mental para ver se o presidente não tinha problemas mentais, né? Se ele realmente era competente para exercer o cargo, porque, pelo que tudo indica, ele tem algum parafuso a mais ou a menos, a gente não sabe, né? Essa semana foi feito um vídeo dele limpando o nariz, né, passando o braço no nariz, limpando a coriza, enquanto apertava a mão de diversas pessoas no meio da rua, transmitindo ali, sabe Deus o quê. Então, diante de situações como essa, que a gente vê que a situação do Brasil está beirando a loucura, porque as pessoas, como disse Patrícia, acho que foi Patrícia que falou ainda há pouco, ninguém quer saber da ciência, ninguém quer saber do que os outros países lá fora estão fazendo, ninguém quer saber do que a mídia mundial está mostrando, é só a velha conversa de que a Rede Globo é um lixo e que Bolsonaro está certo. Então, eu acho que está na hora da gente pensar direitinho que essa situação vai para muito além da questão política, né? E acho que até Patrício, por estar dentro de um banco, deve ter algum caso interessante para contar sobre os clientes na hora do atendimento.
Sobre esses casos que estão acontecendo dos Estados Unidos, que ultrapassou agora o número de mortes da Itália, a gente precisa entender duas coisas, né? Eu queria ressaltar duas coisas. A primeira, a Itália teve esse grande número de mortes justamente porque não seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde e todo mundo achou que estava de férias e começou a ir para a rua. Então, assim, o prefeito, esqueci o nome dele aqui agora, eu não tenho de cabeça o nome dele, mas o prefeito que pediu desculpa, né, da cidade da Itália, que pediu desculpa por ter feito uma campanha de que a Itália não pode parar, enfim. Mas, trazendo esse caso agora para os Estados Unidos, que ultrapassou o número de mortes, e comparando com a cidade onde eu moro, você que está em São Paulo agora, que está me escutando, que também está passando por um problema difícil, aqui um dos grandes problemas são as filas quilométricas, né, que estão sendo feitas nos bancos, as filas da loteria, nos supermercados. Então, assim, é preciso reavaliar como podemos conter esse vírus. Mas, claro, que os bancos, eles precisam ter uma atitude melhor, né? Ou fechar de algum fato, não funciona, ou simplesmente criar uma forma de distanciamento, porque do jeito que está se fazendo, de nada vai adiantar. Se um estiver contaminado, vai passar para outras pessoas, e na nossa cidade, é uma cidade pequena, não tem um suporte. O Hospital do Estado aqui na nossa cidade só tem 3 respiradores. E a partir disso, não é? Se tivermos um grande contingente de pessoas, não só da cidade de Piauí, mas das cidades vizinhas, como Ubatã, já tem pessoas que estão contaminadas, em Birataia, Barra do Rocha. Então, todas as cidades dependem do HGI, que é o Hospital Geral do Estado. E nossos médicos também, em grande parte, os enfermeiros, também estão passando por esses problemas, né? Alguns já foram, já sofreram, estão sofrendo com a questão do contágio. Então, é preciso reavaliar isso aí.
Aproveitando aqui a oportunidade, né, que a gente está contando o caso, essa semana eu tive que passar por uma situação interessante. Um primo meu, que é caminhoneiro, estava lá em Pernambuco, mandou uma mensagem perguntando onde é que eu estava. E aí eu expliquei para ele que eu estava em casa, né, porque estou fazendo a quarentena, porque eu sou do grupo de risco, tenho problemas respiratórios muito sérios. E ele perguntou se eu estava como os artistas da Globo, que tá nessa de ficar em casa, e que ele queria ver quem é que ia pagar minhas contas no final do mês. Veja bem, o cara é meu primo, me conhece desde criança, sabe que eu tenho problemas respiratórios sérios e que eu posso morrer simplesmente por estar aqui em São Paulo, já que eu tenho problemas respiratórios, a poluição aqui é muito forte. Mas mesmo assim, ele está levando o caso tão na graça que acho que realmente o Covid-19 foi inventado pela Rede Globo e que eu não deveria levar isso a sério, eu deveria estar trabalhando. Vejo que eu tenho que
O
suportar.
banco todo dia tem história para contar. Nossos problemas, eles são tão comuns que já temos treinamento para lidar com os problemas de todos os dias. Então, lidar com o dinheiro das pessoas também é lidar com o egocentrismo delas, aquele achismo de que elas são estrelas porque tem um investimento, porque fazem isso, fazem aquilo, porque tem aquilo outro. Isso é bem complicado e a gente tem que saber lidar com isso. O banco nos treina para essas coisas. Aí vem as bizarrices. Não vou chamar de coisas pontuais, eu vou chamar de bizarrice mesmo, porque é bizarro. Eu mencionei agora há pouco o decreto do prefeito sobre a questão fechamento do comércio e tal, para evitar aglomeração, aquela coisa toda. Tudo isso eu acho muito importante, mas tinha uma cláusula lá no decreto do prefeito que estava dispondo do nosso trabalho no sábado e no domingo. Ele colocou no decreto dele que tinha que ter funcionário do banco trabalhando no sábado e no domingo a partir de uma hora antes do que seria o momento de abertura das agências em dias normais. Aqui nós abrimos 10 horas da manhã. Então ele quer que tenha um funcionário no sábado, no domingo, no feriado, a partir das 9 horas da manhã, higienizando os caixas eletrônicos, ajudando as pessoas a usar os caixas eletrônicos, organizando a fila para a utilização e evitando aglomeração. Olha, desculpa, sinceramente, o prefeito não pode dispor do nosso trabalho desse jeito. Nosso trabalho, ele é definido por uma legislação específica, né? Temos um acordo de trabalho costurado entre o sistema patronal e o sindicato. O prefeito chega assim com um decreto e fala: porra, eu sou o super prefeito de uma pequena cidade da Bahia, que nós somos os fodões, e você vai trabalhar porque eu quero, seu filho da puta. É assim que ele acha que ele vai resolver a parada? Sinceramente, risível isso. Não estou dizendo que a intenção dele seja ruim, mas a solução dele, ela é bizarra. A solução dele é bizarra. Eu trabalho diretamente com o atendimento às pessoas neste exato local onde ele quis dispor. Ou seja, eu atendo as pessoas no caixa eletrônico, ensino elas a utilizar os caixas, a baixar o aplicativo, utilizar, se cadastrar, não precisar da ajuda de ninguém. Falo sobre as procurações, aquela coisa toda. Logo, eu era para ser justamente a pessoa de quem ele estava falando no decreto dele. Eu falei lá no banco para o meu gerente, falei: não, pode deixar que eu venha amanhã que eu me refiro, neste exato momento em que eu estou gravando, foi ontem, sexta-feira, né? Sexta-feira Santa. Eu falei pro nosso gerente lá na quinta: não, pode deixar que amanhã eu venho, conte comigo. Eu venho amanhã, depois e no domingo ainda. Pode deixar, eu vou cumprir o decreto do prefeito. Tá contento, todo mundo sabe. Dada a minha capacidade de ser engraçadinho no trabalho, que eu tava, obviamente, sendo muito sarcástico, irônico, seja lá como se chame o comportamento que eu tive. Mas assim, ó, eu tenho certeza que, independente de qualquer coisa, não viria ninguém. Não é assim que se resolve a coisa. Ele quer que o banco mantenha aquilo ali aberto, que as pessoas vão para o banco educadamente, compassadamente, e que leve uma pessoa que ajude elas no momento em que não tem um funcionário lá. Nos dias normais de atendimento, depois de amanhã, por exemplo, na segunda-feira, nós vamos ter sim uma pessoa lá a partir das 9 horas da manhã ajudando. Mas tem um detalhe: isso também é uma exposição ao risco. Através do sindicato, nós fomos informados de que não se pode fazer isso. A própria Febraban cobrou aos bancos que retirassem as pessoas que trabalham no autoatendimento. É, pediu que mandasse os estagiários, os menores aprendizes, para casa, para que eles não ficassem expostos, né, já que eles não têm o mesmo plano de saúde que os bancários e assim por diante, outros benefícios. E pediu também que os próprios bancários não estivessem ali, que as pessoas fossem atendidas de maneira pontual, caso não fosse possível elas realizarem suas próprias transações bancárias. Então, tem essas bizarrices que acontecem, né? Tem também o que se chama de atendimento prioritário, que tem que ser feito no interior da agência. A gente coloca lá um senhorzinho de idade que precisa realmente sacar o dinheiro dele porque ele está com a senha vencida, porque tem que fazer prova de vida, essas coisas todas. E fica uma pessoa lá de fora do banco se achando porque tem 10 mil reais na poupança, dizendo: mas o dinheiro dele vale mais do que o meu? E que é isso? Isso é um absurdo! E aí fica essa confusão pra gente do lado de fora. Mas isso é todo dia, independente do quê, né? Esse momento da Covid só fez com que a gente tivesse que ouvir isso mais vezes por dia. A cada vez que uma pessoa dessas tem que entrar na agência, ela faz esse escândalo, né? Infelizmente, ela vai ter que ficar só no escândalo mesmo. A gente não responde, nós não estamos fazendo trabalhos na parte interna da agência que não sejam aqueles exatamente descritos naquilo que temos que seguir. É o decreto do prefeito, onde ele pode ter eficácia, claro, né? As orientações da Febraban e os entendimentos também com o sindicato. Não vamos fazer as coisas que as pessoas querem, porque acham. Não trabalhamos com achismo, a gente trabalha com as leis e com as recomendações corretas para nós seguirmos. O achismo de ninguém ajuda nada. Se fosse depender de achismo, você sabe como é que está o país, né? Mas enfim, é isso que acontece aqui no banco. Tem muito mais histórias que acontecem lá no dia a dia, mas eu já me pronunciei demais nesse momento.
E tem outra coisa também, muita gente está falando assim: ah, quem vai pagar minha conta no final do mês? Tem uma lei específica, tem uma lei específica na Carta Constitucional que diz que em caso de fechamento de comércio, em caso de pandemia, em caso de um problema que agrave o país inteiro, o governo que tem que manter a sua comunidade, né? O governo tem que rebolar para ver como faz isso. É contrário do que o nosso presidente está querendo fazer, né?
Curioso isso, né? Eu conheço uma turma que só está preocupada com R$600. E dentro dessa turma tem uma outra turma que está preocupada com R$600 para tomar de cachaça. Já confessaram isso. Ficam brincando o tempo todo: quando é que vai cair R$1.600 para tomar de pinga? Eu acho isso maravilhoso.
Eu acredito que essa ajuda qualquer governo deveria fazer. Independente de quem está aí ser bom, ser ruim, independente de para quem, né, qualquer governo faria isso, isso é óbvio. Do outro lado da ponta, também podemos dizer o que cada um vai fazer com esses R$600. Também não é muito da conta de ninguém, porque assim, eu também já vi um monte de gente aqui dizendo que vai usar esses R$600 para fins não muito dignos, né? Realmente não estou levando a sério o porquê disso estar acontecendo. É terrível ouvir isso das pessoas. Né? A gente também ouve que eles não vão pegar o vírus, que se pegar não vai acontecer nada, e eles não entendem que eles estão conectados com o mundo de uma forma que eles nem entendem. Se pegarem, tudo bem que não aconteça nada. Tem muita gente que não acontece nada mesmo. Inclusive, já foi dito que no mundo já foram curados 3 vezes mais pessoas do que o que morreram. Né? Esse é um dado bom. Mas o problema é que morre gente. Morre gente porque alguém se infectou e contaminou outros. Alguém pode não desenvolver os sintomas graves e pode não vir a óbito, mas pode ter passado para alguém que, infelizmente, acabou sucumbindo. Né? Então, assim, a gente ouve as pessoas dizerem todo tipo de absurdo. Elas não entenderam ainda o que é que está acontecendo, só estão realmente observando que vantagem vão tirar de tudo isso aí.
Então, assim, voltando aqui à linha do pensamento, esses R$600 não dá para sustentar uma família, né? Ao invés do governo tá ampliando os atendimentos, não é? Tá fazendo algo que realmente consiga atender a demanda, né, de que vai ser gerada, dá um paliativo de R$ 600. Né? E assim, só deu um paliativo de 600 porque a bancada da oposição pressionou, porque ele só queria dar 200. Né? Então, assim, é importante a gente frisar isso. Mas acreditamos, né, eu acredito, que tudo isso um dia vai passar e que nós iremos continuar fazendo esse programa e trazer mais informações e novidades para vocês.
Casa ninguém mais sai, o bicho é traiçoeiro, quando pega o cabacá. Por isso reze agora, mande logo ele embora para a casa do cará. Por isso reze agora, mande logo ele embora para...
Bom, e esclarecendo aqui, né? Pô, você está mandando a galera ficar em casa, e como é que está sendo sua quarentena? Bom, para quem não sabe, eu sou jornalista, né, e trabalho por meio do programa Botfé e também do Instagram Botfé, e eu faço um programa de entrevistas. E essas entrevistas eu estou fazendo, né, iniciei agora a fazer as entrevistas pelo Instagram, e fazendo de longe, né, através de lives. Convido a pessoa e a gente faz e bate papo. Antes era a pessoa vir aqui no estúdio, mas para que a gente possa se resguardar, né, desse problema do coronavírus, eu estou fazendo por meio de live. Né? E é o seguinte, Vicente, quais são suas atividades? Praticamente são as mesmas. Eu saio à noite para dar uma pedalada, fazer um exercício, leio um livro, assisto um filme, também... leio artigos, né, e também faço, né, as minhas meditações. Né, agradeço a Deus por mais um dia e fico buscando pautas, né, para pautar para o Botfé, mas seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui dialogando, agradecer ao Jota Fagner, né, ao Patrício Oliveira, não é, pelo carinho, não é, e eu sou duas pessoas que eu admiro demais e tenho guardado no coração, assim como você, que eu tenho também, que está me escutando agora, que eu tenho um prazer enorme em estar falando. Então, muita luz, forte abraço e até semana que vem. Espero que tenha gostado do programa. Beijo.
Para além dessas questões da política, do comportamento das pessoas, tem a nossa própria vivência de quarentena, né? Na verdade, o termo quarentena para a gente não está bem colocado, porque nós não estamos em quarentena, nós estamos em distanciamento social. O que é distanciamento? É tentar não praticar toda aquela pegação que o brasileiro gosta, né? Pegar na mão, abraçar, beijar o tempo todo. A gente abraça homem, abraça mulher, beija todo mundo, pega na mão todo mundo. É uma pegação louca. E todo brasileiro gosta também, gosto muito. É muito estranho a gente encontrar um amigo do esporte que a gente pratica e não pegar na mão. É muito estranho a gente encontrar uma amiga na rua e não poder dar aquele abraço. Tudo isso é bem chato. As crianças também sentem mais esse problema, né? Essa dificuldade do que a gente, porque as crianças normalmente recebem muito mais carinho do que os adultos. Os adultos brasileiros são muito carinhosos uns com os outros, mas as crianças recebem ainda mais. Então isso é bem complicado. Aqui em casa, pelo menos, nós estamos praticando esse distanciamento social. Estamos evitando receber visitas em casa, estamos evitando visitar parentes e amigos, estamos evitando sair de casa, né? A gente está tentando sobreviver dentro de casa com as opções que a gente tem. Então a gente tem dia que faz karaokê, tem dia que a gente faz comida, tem dia que a gente arruma a casa, hoje a gente vai fazer uma modificação aqui nos móveis, né? Tem dia que a gente pega o carro e dá uma volta na rua com o carro fechado, depois a gente para o carro de novo, a gente não para na casa de ninguém, a gente não para em lugar nenhum, só para dizer assim, bom, saímos de casa, esse é o melhor que a gente tem a fazer. Né? Eu sou o único que está tendo que trabalhar, como eu já disse antes, de segunda a sexta, né? No meu horário de trabalho normal, eu saio de casa, vou para o trabalho, e quando eu volto, eu tenho que seguir todo um protocolo de entrar na minha casa, né? Que é pisar num pano com água sanitária, tirar toda a roupa e colocar em uma bacia onde ela vai ser desinfetada, né? vou direto pro banheiro para tomar banho, para só aí poder dar um beijo na minha esposa, para poder dar um abraço nas minhas filhas. Então, isso tem sido a nossa experiência aqui, né? Enquanto eu estava falando isso aqui, eu estava observando também que há 2 dias atrás, o site da Jovem Pan compartilhou uma notícia falando sobre que o número de curados da Covid é quase 4 vezes maior do que o de mortos, né? Mas olha só que interessante também. Mesmo com essa informação da Jovem Pan, aqui no site da UOL, a gente está vendo aqui, ó, está bem na capa da UOL nesse momento, no dia 11, tá? A notícia da UOL foi no dia 9. Está dizendo aqui que o saldo de mortes por coronavírus na Itália sobe a 19.468, superando os Estados Unidos. No Reino Unido, soma 919 novas mortes em 24 horas. A Argentina prorroga a quarentena até dia 26 de abril. E em lockdown, a Espanha registra o menor número de mortes. Ou seja, independente do que a gente tenha como convicção política, a gente vê que os dados científicos, eles são passíveis de serem repetidos. Quanto mais a gente repete um dado científico, a tendência é que o resultado se mantenha o mesmo. Então, quer dizer, se agora a Espanha entra em lockdown e reduzir o número de mortes, por que não todos fazermos isso? Eu sei que é chato, eu também adoro uma rua, adoro bar, adoro festa, e é muito chato viver dessa forma que a gente está vivendo. Só que esse é um primeiro momento. Vai passar essa pandemia. Vamos uma hora estar todos imunizados, vamos uma hora estar todos livres disso aí. Tudo isso vai ficar na nossa lembrança como um momento ruim da nossa história. Mas olha só, neste momento, ficar em casa é o mais importante. Isso tem sido replicado em vários lugares. Prefeito de Milão pediu desculpa porque ele mandou todo mundo viver normalmente. Agora ele pediu para todo mundo ficar em casa para reduzir essas mortes, né? Então a gente percebe que é esse distanciamento social que vai fazer com que a gente tenha uma sobrevida melhor nesse planeta, né? Uma hora pode ser que a gente tenha uma vacina e a gente vai ser imunizado, não teremos os problemas graves que a doença traz, né? Mas, por enquanto, se a gente tomar essa atitude que está se mostrando cientificamente comprovada, ou seja, cada vez que se isola socialmente, a gente tem uma redução nas mortes, nós vamos ver que, dessa forma, nós vamos vencer esse período horrível da nossa história. Vamos ter que tomar muito cuidado ainda por um bom tempo, mas mesmo assim, esse é o formato, né? Aqui em casa tem sido realmente muito chato para as crianças, então, como eu falei, mas, por favor, todo mundo que estiver aí escutando, por favor, sigam as normas da OMS. Nesse momento, que é tudo para a gente, ou uma questão de vida ou de morte, ou de sofrimento, talvez, né? Nada melhor do que a gente ouvir quem está falando para a gente, realmente querendo nosso bem, realmente tomando cuidado conosco. Vamos praticar esse isolamento social. Isso não vai demorar muito, não. A gente vai viver muito mais para poder ir para mais baladas, para poder ir para mais festas, para poder fazer festa em casa, na casa dos amigos, abraçar os pais, né? Tudo isso aí vai acontecer de novo. Mas só se, neste primeiro momento, neste momento de crise, nós estivermos cientes de que é dessa forma que vai passar, tá? Obrigado a todos que estiverem nos ouvindo aí. Valeu.
Pois é, e eu estou numa situação muito parecida com essa de Vicente. Tenho feito trabalho quase todo de casa, até as transmissões para a rádio eu tenho feito de casa. E à noite, quando já não tem mais ninguém na rua, eu saio para passear com o cachorro. Na volta, lavo as patinhas dele. E é basicamente isso. Estou fazendo de tudo para não ficar na rua, porque eu pertenço ao grupo de risco. Então, no meu caso, a situação é um pouquinho mais complicada. Mas é isso. Agradecendo aqui a oportunidade de estar aqui no podcast junto com vocês. E espero que haja outras oportunidades que me convidem novamente. Muito obrigado, valeu, até.
Quero agradecer aqui a J. Fagner e a Vicente pelo convite que me fizeram para participar desse podcast. Quero agradecer muito a audiência de todos vocês que nos escutam. Muito obrigado e até um breve convite que vocês venham me fazer, onde eu possa ser útil aí com minhas informações, minhas experiências. Valeu mesmo, obrigado. Todos se cuidem e cuidem dos seus.
Por causa desse tal vírus, de casa ninguém mais sai. Brasil é traiçoeiro quando pega o tabacá. Por isso reze agora, mande logo ele embora para a casa do cará. Por isso reze agora, mande logo ele embora para a casa do cará. Para a casa do cará, oi, para a casa do cará. Passe alca até nos ovos, no fiofó do chibio. Nada de beijo ou abraço, o doutor me garantiu. E se o bicho não pega, mande esse menino a égua para puta que pariu. Assim o bicho não pega, mande esse menino.